show está no ar.
Situações são mais penosas do que vivermos da dependência de alguém. Passarmos a vida abdicando do que gostaríamos de ser ou de realizar, por estarmos presos à vontade de outra pessoa, obrigados a pedir licença até para respirar. Nada há mais precioso nesse mundo do que a liberdade. Nada há de mais precioso nesse mundo do que poder dizer o que se pensa, fazer o que se tem vontade, atender os desejos do próprio coração. Só quem é livre para ser aquilo que é pode dizer que vive de fato. Os outros apenas sobrevivem. É claro que ser livre não é fácil. E também é verdade que a vida, por vezes, nos coloca diante de circunstâncias ingratas, às quais, ao menos momentaneamente, temos de nos submeter. Algumas vezes, no entanto, abrimos mão da liberdade não por absoluta falta de opções, mas por apego às compensações que a prisão nos proporciona. Talvez fosse boa a vida lá fora, mas aí seria preciso lutar em dobro. Talvez fosse bom respirar livre pelas ruas, mas assumir os riscos é muito perigoso. Talvez fosse emocionante fazer tudo o que dá na veneta, mas será que vale a pena quebrar a cara e não poder contar com ninguém para fazer o curativo? Será que vale a pena arriscar-se e de repente não ter a quem recorrer? Nem ombro para chorar? Nem o conforto da prisão para descansar e se reerguer? A liberdade é um bem precioso e de valor inestimável. Por isso seu preço é alto. Não é qualquer um que pode pagar suas custas. Por isso bem poucos de nós podem gozá-la nessa vida. A liberdade implica responsabilidades, riscos, perigos. Ser livre é ter a coragem de entrar no quintal do vizinho e desafiar o seu cão. Mas é também sair de lá, mordido e arranhado. Ir à farmácia, fazer o curativo, suportar a dor, pagar a despesa e voltar quietinho para casa, sem ter ninguém além de si mesmo para responsabilizar. Ser livre é bom, mas não é fácil. É uma delícia, mas é arriscado. Para ser livre, é preciso ter muita coragem ou uma imensa necessidade de viver a vida sem pedir desculpas e favores a ninguém.
Show da Manhã 98.
Pois então, segunda-feira, hoje dia 20 de janeiro, Dia Nacional da Parteira.
Olha só.
Mas da parteira tradicional, viu?
Isso, aquela que em casa, né?
Isso. Sim. Também é dia do farmacêutico e dia do Fusca. Olha, a pessoa que nasce no dia 20 de janeiro costuma ser ambiciosa e um tanto individualista. Desde cedo precisa superar obstáculos para realizar os seus sonhos. Enfrenta, muitas vezes, incompreensão e intolerância dentro da própria família, pois tem uma visão toda própria da vida, que nem sempre é bem interpretada pelas pessoas do seu convívio. Seu sucesso depende sempre da maneira como administra o pensamento. O pessimismo e a falta de confiança em si costumam ser seus maiores inimigos. Tudo que consegue é sempre fruto de muito esforço e dedicação. Por isso, não deve esperar por vitórias fáceis. É pessoa responsável, a quem se pode confiar qualquer missão, com a certeza de que será cumprida com eficiência e seriedade. No amor, pessoa do dia 20 de janeiro costuma ser fiel e protetora quando apaixonada, mas também um tanto autoritária. Também de aniversário hoje, nasceram no dia 20 de janeiro.
Quem que é?
Os cantores sertanejos Luciano.
Opa!
Que faz dupla com o irmão Zezé de Camargo, né?
Sim.
E o Jean, que faz dupla com o Giovanni.
Demais.
E
o Jean mais. Tá de aniversário também hoje?
Quem?
Jean, tá de aniversário?
É.
Olha só, não sabia.
O Jean legal, faz dupla rapaz. Com o Giovanni. E também. O jornalista esportivo, atual senador, teve um ataque esse dia lá no Senado, viu?
É.
Jorge Cajuru. Também de aniversário.
Raiva, ou... Um ataque de raiva ou...
Não, ele teve um ataque do coração, parece.
É isso mesmo, foi.
Quase. Saiu de maca lá do Senado, viu?
Barba.
É. Pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. Você sabe, Wagner Silva e Rafa, vocês que gostam de uma boa literatura,
adoro.
Frases bonitas,
uhum.
O homem apaixonado sabe o que deseja, mas nem sempre sabe o que lhe convém.
Olha só que aprendizado maravilhoso.
É verdade. E tem o pessimista, né?
É.
Sabe aquele pessimista em relação a esse negócio de amor, de paixão entre homem e mulher? Né? Diz assim, ó. A diferença entre uma paixão eterna e um entusiasmo passageiro é que o entusiasmo dura um pouquinho mais. É morra. Por aí, meu irmão.
98 FM. Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de Norte a Sul. Alô, Curitiba.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Olha, eu devia odiar aquela mulher. Nunca mais olhar na cara dela. Depois do que ela foi capaz de fazer, eu não devia nem pronunciar o seu nome. Mas o fato é que só de escutar falar o nome dela, só de ouvir alguém comentando alguma coisa sobre ela, meu coração já batia acelerado dentro do peito. A verdade é que, apesar de tudo, desgraçadamente, eu continuava sendo louco de amor pela Alessandra. E só eu sei o que estava passando depois que a gente se afastou. Já fazia 4 meses que estávamos separados. Tudo por conta de uma pisada de bola dela. Lembro que tínhamos ido a uma festa na casa da prima dela, mas como eu trabalhava no dia seguinte, achei melhor ir para casa um pouco mais cedo, enquanto ela preferiu ficar mais um pouco. Bom, até aí tudo bem, não vi problema nenhum, era a casa da sua tia. O problema foi que aquilo que aconteceu depois que eu fui embora. Ela acabou ficando com um desgraçado, amigo do primo dela. E como se fosse pouco, os dois foram embora juntos daquela maldita festa. Olha, quando me contaram, eu não sei como consegui me manter em pé. Chegou a me dar uma tontura, juro por Deus, de tão mal que eu fiquei. Antes de conversar com a Alessandra, eu falei com a sua mãe e ela me contou que a Alessandra tinha chegado em casa de manhãzinha. Ela pensou inclusive que ele estivesse comigo. Olha, eu cheguei a passar mal, porque se ela não tinha ido embora para casa, foi para onde, meu Deus? Com certeza devia ter passado a noite no motel com aquele infeliz. Depois, quando conversamos, a desculpa que ela me deu foi a mais esfarrapada possível. Eu não lembro de nada disso. Eu estava assim conversando com o Kleber, mas eu não beijei ninguém. Quem foi que te falou? Eu sabia que ela não ia admitir. Se tivesse sido uma pessoa qualquer quem me contou, mas foi alguém em quem eu confiava, que eu sabia que jamais inventaria uma coisa dessas. Ela falou que tinha bebido um pouco, mas que não tinha feito nada de errado. Onde que você passou a noite então, Alessandra? E com quem? Tua mãe me contou que você chegou em casa de manhãzinha. De manhãzinha? Capaz? Minha mãe tá ficando louca. Eu cheguei em casa perto das 11h30 da noite, no máximo. Ela simplesmente não admitiu. Chegou a chamar a mãe de mentirosa. Olha se tem cabimento. A velha, por acaso, iria inventar que ela tinha chegado de manhãzinha, se ela tivesse chegado às 11h30 da noite? A troco de quê, meu Deus? Ela não admitiu. Resumo, quebramos o pau e no fim, fulo da vida, num impulso, acabei botando um fim no nosso namoro. Só que eu não imaginei que ia sofrer tanto. Principalmente porque bastou eu sair daquela casa, já no dia seguinte, recebi uma notícia que acabou com o restinho de vontade de viver que eu ainda tinha. Terminamos numa segunda-feira. E acredite quem quiser, no mesmo dia ela apagou todas as nossas fotos das suas redes sociais. Como eu ainda estava bravo, fiquei na minha, não falei nada, nem fui atrás. Mas sabia que depois iríamos conversar. E pelo fato de gostarmos um do outro, eu tinha quase certeza de que acabaríamos reatando. Essa, pelo menos, era a minha ilusão. No entanto, na sexta-feira, liguei um monte para ela. Nessas alturas, já decidido a contemporizar, só que ela não me atendeu. Chegou a me bloquear, só para se ter uma ideia. Até que no sábado veio a pá de cal. Fui até a casa dela e sua mãe me falou que ela tinha ido à praia. A princípio nem fiquei preocupado, juro que não, até porque pensei que ela tivesse descido com a prima. A tia dela tinha uma casa em Xangri-Lá. Só que aí fui até a casa dessa tia e, para minha surpresa, a sua prima estava em casa. Aliás, foi ela que me deu a notícia. Olha, Jean, eu não quero me meter na tua vida, não, viu? Não tem nada com isso, mas eu acho melhor você não ficar alimentando nenhuma ilusão em relação a Alessandra, viu? Porque, até onde eu sei, se você quer saber, ela desceu pra praia com o Kleber. Olha, quando escutei aquele nome, me deu um gelo na espinha. E eu senti aquela mesma tontura que já tinha sentido daquela primeira vez, quando me contaram que ela tinha ficado com aquele cara naquele outro dia. E o pior é que ela me confirmou tudo que já tinham me contado. A Alessandra tinha, sim, beijado aquele infeliz e também tinha ido embora com ele da festa. E agora os dois estavam sozinhos na praia. Olha, a minha vontade foi de descer no mesmo instante e, sei lá, matar alguém. Juro por Deus, foi essa vontade que me deu. Tal foi a revolta que tomou conta de mim. Só que pensando um pouco melhor, meu Deus, de que ia adiantar? Eu nem sabia em que praia que eles estavam. Esse, no entanto, era apenas o começo do meu drama. Imagine como me senti quando acessei o perfil dela de novo, do qual ela já tinha apagado todas as nossas fotos juntos, e vi um monte de fotografias que ela tinha postado dela e daquele infame na praia, os dois juntos, abraçados como um casal de namorados. Juro por Deus, eu quis morrer. Morrer, ou então, que Deus me perdoe, matar alguém. Foi desse modo que eu perdi a minha namorada para aquele sujeito, aquele intrometido, aquele intruso, que se atravessou no meu caminho só para me tirar aquilo que eu tinha de mais precioso nessa minha vida. Repito, eu era apaixonado por ela. Tanto que, apesar da humilhação, da tristeza, da raiva, da revolta, eu ainda tentei conversar com a Alessandra. Juro que eu estava disposto a esquecer tudo. Porque, repito, eu seria capaz de fazer qualquer coisa. Era apaixonado demais. Só que aí, quem não queria mais nada comigo era ela. Olha, se eu fechar os olhos, parece que estou vendo na minha frente, me olhando com aquele olhar de pena. Jean, desculpe, mas a fila andou. Eu e o Kleber, a gente está junto agora. A mãe dela ainda acompanhou toda a nossa conversa pela janela. Olha, eu me senti um nada. O ser mais insignificante da face da terra. Mesmo assim, ela não admitiu que tivesse ficado com ele naquela festa lá na casa da prima. Disse que era tudo mentira. A troco de que a prima dela, as duas eram amigas. Inventar uma coisa dessas, e depois a sequência da história, já provava tudo. A mãe dela me contou que ela tinha chegado em casa de manhã. Se bem que nessas alturas também, que diferença faria? Não mudava nada. Os dois agora estavam juntos. Olha, eu passei a viver dias de cão depois disso. E para aumentar o meu sofrimento, em vez de procurar esquecê-la, tinha alguma coisa dentro de mim que me fazia ficar lá, sabe, acessando o perfil dela todo dia, para ver o que ela andava postando. É claro que isso me machucava, ainda mais, porque ela sempre tinha alguma coisa para postar sobre ela e aquele cara. Até que veio o golpe mais duro. Os dois estavam indo embora para Santa Catarina, porque o pai do tal do Kleber morava lá. Só depois eu fiquei sabendo que fazia pouco tempo que ele estava aqui em Curitiba. Veio da verdade, só para estragar o meu namoro, só para me tirar a Alessandra, só para roubar a Alessandra de mim. Sua mãe me confirmou que ela realmente tinha ido embora com ele. Eu fiquei pensando, meu Deus, tão pouco tempo de namoro. E ela já jogou tudo pro alto, saiu do serviço, deixou a família, tudo por causa daquele infeliz. Olha, não vou negar. Chorei quando soube que ela tinha ido embora, lá pra Mafra. Depois conversei com a prima dela, e a prima dela voltou a me dizer o que já tinha dito. Jean, esquece, Alessandra. Vai ser melhor para você. Para que ficar vivendo na ilusão? Eu até tentei, juro que eu tentei. Mas como é difícil, meu Deus. Como é difícil esquecer alguém que a gente ama. Repito, eu devia sentir raiva dela. Porque o que ela me fez, ela me traiu naquela festa. A gente terminou num dia e no outro, ela já estava namorando aquele cara. De modo que eu devia fazer tudo, tudo para esquecê-la. O possível e o impossível. Mas eu não conseguia. Sabe, só de ouvir o seu nome, meu corpo todo ficava assim, parece que sem comando. Só de ouvir alguém comentando dela, pronunciando o seu nome, eu chegava a tremer. Meu coração virava pelo avesso. Até que 5 meses depois de ela ir embora lá para Mafra, com aquele cara, aquela surpresa. Realmente foi a maior surpresa de toda a minha vida. Acredito até que maior do que ela ter ido embora lá para Santa Catarina com aquele cara. E eu digo surpresa porque era uma coisa que eu realmente não esperava. De repente, eu distraído. Olha, tem coisa que, por mais que o tempo passe, continua a mesma. Pelo menos durante muito tempo. Amar alguém, por exemplo. Sabe, quanto mais você tenta tirar alguém do pensamento, parece que mais difícil fica. Então, meses já tinham se passado. Mas a tristeza era a mesma. Aí, de repente, eu ali, dentro de casa, escutei aquela voz, aquela pessoa me chamando lá no portão. Jean! Aquela voz era inconfundível. Só podia ser a Alessandra. Ainda cheguei a pensar, antes de ir até a porta, será que eu não estou sonhando? Será que é ela mesmo? Olha, me deu frio na barriga, tremedeira, me deu tudo. Corri para a janela. E de fato era ela. Oi, Jean. Tudo bom? Eu queria conversar com você. Você podia? Eu sinceramente não esperava. De saída, ela me disse que tinha voltado para casa da mãe. E que não estava mais com aquele Kleber. Os dois tinham terminado. Olha só, de olhar para ela, eu tremia por inteiro. Mesmo não querendo admitir a mim mesmo, eu continuava apaixonado por essa mulher. Mesmo já fazendo tanto tempo que estávamos separados. E mesmo depois de tudo que ela tinha feito contra mim. A gente até quer esquecer. A gente quer sentir raiva. Só que não consegue. Ela perguntou se eu estava saindo com alguém. Falei que não. Que nunca tinha mais me envolvido com ninguém. E ela então me fez uma pergunta que me deixou sem saber o que dizer. Você ainda sente a minha falta? Você ainda gosta de mim? Pelo menos um pouco? Olha, eu nem respondi. Eu não soube nem o que dizer. Primeiro porque eu ainda não estava acreditando. Meu Deus, era bom demais para ser verdade. Eu não acreditei assim, de saída, porque fiquei com medo. Sabe aquele medo de acreditar e de repente você acordar do sonho? Só que aí ela se aproximou e eu não resisti. A gente acabou se beijando. Ah, meu Deus, quanta saudade daquele beijo. Quanta saudade do perfume e do cheiro dela. Só de tocá-la, parece que todas as células do meu corpo se agitaram. Até que no fim, acabamos matando a saudade num quarto de um hotel. Só que mesmo estando ali com ela, eu ainda não estava convencido de que aquilo estava acontecendo de fato. Meu Deus, eu pensei que nunca mais fôssemos ficar juntos de novo, que eu a tinha perdido para sempre. Depois do amor, achei que devia ter uma conversa séria com ela. Minha intenção não era outra, a não ser retomar o nosso namoro de onde tínhamos parado. Perguntei se era isso que ela queria também. E ela respondeu assim, sem muita convicção: bom, a gente pode até tentar, só que antes tem uma coisa que eu preciso te contar. Bom, então conta, o que é? Eu tô grávida. Grávida? Mas como assim? É daquele cara? Que pergunta, meu Deus. Ela nem respondeu. Apenas baixou os olhos, só que vamos convir, né? Nem precisava. Se ela estava grávida, é claro que o filho só podia ser daquele... Meu é que não era. Só que eu fiquei sem entender. Se ela estava esperando o filho dele, por que é que terminaram? A não ser que ele não soubesse. E foi justamente isso o que perguntei. Mas e ele, Alessandro? Ele sabe que você está grávida? Sabe. Só que eu não quero mais falar desse assunto. Tem algum problema o fato de eu estar grávida? Você ainda quer retomar um namoro depois de saber disso? Dessa vez quem ficou em silêncio fui eu. Sabe, foi uma espécie de balde de água fria em cima daquele meu entusiasmo. De todo modo, aos poucos, a gente foi retomando o nosso namoro. Eu não posso dizer que foi fácil, pelo contrário. Foi muito difícil desde o começo, imagine, aceitar uma situação dessas. Uma coisa eu digo, é preciso amar muito uma mulher para se sujeitar ao que eu me sujeitei. Tinha gente, inclusive, que pensava que o filho fosse meu. Vinha me dar os parabéns e nessas horas eu ficava com aquela cara de tacho, sem saber o que falar. O que eu ia fazer? Desmentir? Com que cara que eu ia olhar para a pessoa e falar, não, o filho não é meu, ela trouxe junto depois que ela deixou o namorado, é do namorado dela. De qualquer modo, resolvi fazer o papel de pai dessa criança. Paguei todas as consultas, os exames, acompanhei ao lado dela todo o pré-natal, comprei o enxoval do bebê, ajudei a montar o quartinho bem lá no fundo. Não nego que era exatamente assim que eu estava me sentindo. Porque com o passar do tempo, sei lá o que aconteceu, eu comecei a me sentir como se fosse o pai de verdade. Até um nome. Eu ajudei a escolher. Estava tão ansioso. Eu não via a hora desse bebê vir ao mundo. Até que chegou o grande dia. Eu só não esperava que a família daquele sujeitinho fosse aparecer no hospital no dia do parto. Minha sogra deve ter avisado a mãe do tal do Kleber que a cesariana estava marcada para aquele dia. E eles apareceram lá no hospital. cara, a mãe dele e a irmã. Olha, o meu sangue ferveu quando vi a cara daquele desgraçado. Meu Deus, o que ele estava fazendo ali? Não ouviu uma palha durante o pré-natal. Não deve nem ter ligado para saber como estava o bebê. Se estava correndo tudo bem, se não estava. E agora no dia do parto, resolve bancar o bom pai. Olha, me deu uma raiva daquele cara. Juro por Deus, uma vontade de quebrar sua cara. Não sei como mantive o controle para não acabar cometendo um desatino. E o infeliz ainda ficava me olhando com aquele olhar assim de provocação. E o pior é que eu não pude fazer nada. Depois, só de vê-lo segurando o menino, chamando o bebê de meu filho, posando de pai, diante de todo mundo. Olha, me dava um troço tão ruim por dentro, que foi bom não ter um revólver na mão. Porque, olha, que Deus me perdoe, mas eu teria dado cabo daquele cara. Foi o momento mais difícil da minha vida. Eu queria dar o meu sobrenome à criança. Só que, infelizmente, nem isso foi possível. O pai era ele, né? Não era eu. De modo que eu não pude fazer absolutamente nada para isso. E de lá para cá, nada mudou para alterar essa situação. O infeliz continua morando em Mafra, mas vem direto até Curitiba com a desculpa de ver o filho. E o pior é que ainda fica hospedado lá na casa da família da Alessandra. Olha, eu me viro do avesso só de saber que ele está dormindo lá. Que ele está em contato com a minha namorada. Embora ela me jure que não acontece nada entre eles quando eles vêm. Eu acredito, porque... Meu Deus, se eu não acreditar, eu fico louco. Sabe, eu procuro acreditar. Só que eu não confio nele. Sabe, quem me garante que ele não tente alguma coisa com ela? Que não se aproveite da situação? Não sei, mas algo me diz que ele está usando essa criança para tentar uma reaproximação com a Alessandra. Ela jura que não. Que é tudo coisa da minha cabeça, mas depois do que aconteceu, eu acredito desconfiando. Eu queria tanto que ela aceitasse morar comigo. Já fiz o convite várias vezes, mas ela sempre me pede para esperar mais um pouco. Falou que também quer, mas que ainda não é o momento certo. Porque o bebê é muito novinho e ela precisa da ajuda da mãe. Mas só Deus para saber o medo que eu tenho. Só Deus para saber o desespero que eu fico. Sabe, o medo de que por causa dessa criança ela acabe voltando para aquele cara. Esse é meu maior temor. Quem me garante que não? E olha, se eu perder essa mulher pela segunda vez para esse desgraçado, que Deus me perdoe. Que Deus me ajude. Mas eu sou capaz de cometer uma loucura. Alô, você do signo de Áries. Ariano, Ariana, olha, use o poder de liderança que você tem de uma forma ponderada e sensata, viu? Sem passar uma imagem de convencimento ou de autoritarismo para as pessoas à tua volta. Até porque ninguém gosta de ser mandado, chamado a atenção, né? No romance, confie em si, mas não exagere. Mesmo quem é forte, né? E sábio, tá sujeito a se enganar de vez em quando. A cor é bege, número de sorte 58, hora 11:30 da manhã. Alô, Touro, bom dia. Taurino, taurina, não permita que as coisas aconteçam à tua revelia, enquanto você fica passivamente vendo a banda passar. É verdade que tem coisas que devem acontecer de maneira espontânea, não adianta forçar a barra, mas também é verdade que muitas outras estão a nosso alcance. No romance, não teime em cima daquilo que não dá resultado. Experiência vale para isso. A cor é violeta, número 15, hora favorável 6:00 PM. Gêmeos, bom dia. Geminiano, geminiano, bastará um pouco mais de consenso e de insistência para você realizar um plano. Na verdade, sempre que você realmente se propõe a conquistar alguma coisa, acaba conseguindo. Só não consegue quando deixa a mente viajar para o mundo da fantasia, ou deixa as coisas pela metade, não vai até o final, né? No romance, não menospreze tua capacidade de atrair e conquistar. Você tem mais charme do que imagina. A cor é verde, número 61, hora favorável, 8:30 da noite. Alô, Câncer, bom dia. Olha, Câncer, você talvez esteja precisando assumir de uma forma assim mais decidida a própria vida. Em relação ao trabalho, por exemplo, há oportunidades que a gente às vezes não percebe, unicamente pelo medo embutido, né, de que a gente não está à altura, ou de que a oportunidade não existe, ou de abrir mão de um pouco para botar a mão em alguma coisa melhor. Pense nisso. No romance, não se desgaste tentando parecer o que não é. Não vale a pena e o pior, não dá resultado. A cor vermelha, número 20, hora 10:30 da manhã. Bom dia para você, de Leão. Leonino, leonina, não dramatize pequenos acontecimentos e busque encarar as situações com realismo, Leão. Porque agindo de maneira adulta que a gente consegue superar as dificuldades. Embora você tenha uma inteligência grande, uma força extraordinária, às vezes permite que as emoções te induzam a agir de modo infantil, deixando até pessoas inferiores te magoarem. Não pode, Leão. No romance, não se precipite. Pense naquilo que está fazendo. Corecaque, número 47, horas 5:00 PM. Bom dia para você, de Virgem. Olha, Virgem, quanto mais se concentrar em si mesmo e evitar se envolver com a vida ali, é melhor para você. Seja sensato, perceba que o tempo que a gente gasta avaliando comportamento alheio ou em dizer o que pensa do que o outro está fazendo é tempo jogado fora. Aproveite melhor o teu tempo, dando atenção àquilo que te interessa, Virgem. No romance, não se deixe impressionar por uma eventual palavra ou atitude negativa em relação a você. A única opinião que deve prevalecer sempre em relação a você é a tua mesma. A cor é amarela, número 53, hora 7:30 da noite. Alô, você de Libra. Olha, Libra, você anda desanimando muito fácil das coisas, principalmente quando encontra oposição declarada. Claro que não é brigando, discutindo ou aceitando provocação que se consegue alguma coisa. Mas por outro lado, você acha justo entregar de mão beijada coisas e posições que seriam tuas por direito se você se impusesse um bocadinho mais? Pense nisso. No romance, pondere, não se afobe. Corê Bordeaux, número 36, hora 10 da manhã. Alô, Escorpião, bom dia. Olha, você, Escorpião, bom momento para a evolução do trabalho. Embora você possa ter talvez a impressão de que está progredindo um pouco. Não se preocupe com isso. A tua força de vontade, quando bem utilizada, transforma os maiores desafios em brincadeiras de criança, o que sempre te garante sucesso mais cedo ou mais tarde. No romance, não assuma perigos desnecessários, Escorpião. Corê Laranja, número 60, hora 3:30 PM. Alô, Sagitário, bom dia. Sagitário, o acúmulo de interesses e responsabilidades está, como sempre, dificultando o aproveitamento das tuas melhores qualidades, viu? Essa ideia de que você tem energia para fazer tudo ao mesmo tempo não é verdadeira não, viu? E quanto antes você perceber isso, melhor. Melhor mesmo, Sagitário, é fazer o contrário. É focar uma coisa de cada vez, colocar toda a tua energia numa coisa de cada vez, que aí o resultado vem. No romance, não insista em bater na tecla errada, Sagitário. Saiba evoluir, aprender com a experiência. Cor Azul, número 29, hora 8:30 da noite. Alô, Capricórnio. Capricórnio, não seja tão severo consigo mesmo. Se porventura tiver que voltar atrás uma posição, ter disciplina é indispensável para a gente fazer conquistas. Mas em determinadas situações é preciso a gente mudar de estratégia, ter um pouquinho de jogo de cintura, né? No romance, não se imponha pelo autoritarismo, que não é por aí. Corevinho, número 61, hora 11:30 da manhã. Alô, Aquário, bom dia. Aquariana, Aquariano, não se permita improvisar e agir pelo impulso, sobretudo em questões de trabalho. Para que ficar inventando moda, se você sabe que no final das contas, o que acaba funcionando mesmo é o velho feijãozinho com arroz? É ou não é? No romance, Aquário, tenha em mente que qualquer atitude que tomar terá consequências, portanto, bom. Coré Prata, número 64, hora 4 da tarde. Alô, Peixes, bom dia. Não admita, Peixes, que a opinião dos outros em relação a você, ou as tuas características, ou as tuas atitudes, prevaleça sua tua própria. Por ser muito sugestionável, seguidamente você acredita em coisas ruins a respeito de si mesmo, sem nem se dar conta de que tudo isso é abobrinha. Que pessoas mal intencionadas estão colocando na tua cabeça. No romance, fale pouco, a fim de não embolar o meio de campo e complicar a situação. Viu? A cor é dourada, número 78, hora favorável, 9:00 PM.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Manhã 98!
Alô, Curitiba! Alô, Curitiba! De Norte a Sul! Alô, Curitiba!
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Tava fazendo um sábado bonito, eram mais ou menos umas 4:30 da tarde. Estávamos eu e o meu primo naquele bar tomando uma cerveja. De repente, o telefone dele apitou. Ele recebeu uma mensagem. Deve ter ficado ali uns 15 minutos trocando mensagens com alguém. Até que olhou para mim e falou que precisava sair, mas que já voltava. Pensei que ele estivesse conversando com a Vanessa, que era sua namorada. Tanto que perguntei se ele estava indo buscá-la. Mas aí ele deu um sorrisinho assim, sabe aquele sorrisinho safado? Que nada, cara, é outra. Tô dando uns pega por fora. Ele falou aquilo e sorriu. Deu um tapinha no meu ombro e falou que já voltava. Olha, eu até perguntei quem era essa outra menina. Se era alguém conhecida. Mas ele não quis me contar. Olha, não vou negar que fiquei de cara com ele. Puxa vida, Vanessa era uma menina tão bacana, bonita, fiel, não merecia. Sabe aquele tipo de mulher que todo homem quer ter como namorada? Era a menina dos sonhos de qualquer um. Não acreditei que ele pudesse estar mesmo fazendo aquilo com ela. Eu tinha uma boa amizade com a Vanessa. E, de certo modo, fiquei com uma certa pena dela. Até porque, repito, ela não merecia. Lembro que, no sábado seguinte, eis que recebi uma ligação justamente da Vanessa. Confesso que senti até um friozinho na espinha quando atendi a ligação. Com voz meio esquisita, assim, meio chorosa, ela falou: "Oi, Juliano, tudo bom? Você está muito ocupado agora à tarde. Precisava conversar com você. É que eu descobri uma coisa meio chata." Repito, a voz dela estava chorosa. Ficou muito nítido que ela estava triste. A primeira coisa que me veio à cabeça, até porque ela falou que tinha uma coisa chata para me contar, é que ela tinha descoberto que Ulisses andava aprontando. Só podia, né? Quando a gente se encontrou, a primeira coisa que ela me perguntou foi aquilo. Fala a verdade. Você já sabia que aquele safado anda me traindo? Te traindo? Como assim? Ah, não faz que não tá entendendo. Vocês são amigos, além de primos. Olha, você sabe que eu não acreditei quando descobri que ele estava saindo logo com a Franciele. Com a Fran? Você tá falando do primo? Não, não acredito. Para você ver, com tantas meninas por aí, ele foi escolher justamente uma que eu, bom, que eu pensava, né, que era minha amiga. Olha, eu fiquei de cara no chão. Mais uma vez, né? Que ele andava de safadeza, eu já sabia. Desde o sábado anterior. Agora, sabia agora que ele andava de caixa justamente com uma menina que era amiga, né? Quer dizer, como ela mesma falou, né? Que ela pensava que era sua amiga. Olha, a Vanessa, além de triste, estava muito revoltada. Com os dois. E com razão. Ela achou que eu já soubesse de tudo. Que pelo fato de sermos primos, Ulisses tivesse me contado. Mas eu jurei que não sabia de nada. E nessa hora, ela acabou me desarmando, porque quando nos encontramos, ela tinha me olhado assim, como se estivesse prestes a me fuzilar. Claro que ela sabia que de alguma coisa, pelo menos de alguma coisa, eu não sabia com quem, mas que ele andava aprontando, sabia. No fim, eu fiquei com tanta pena dela que tentei, da maneira que pude, consolá-la. Éramos amigos. Nosso relacionamento sempre foi bom. E ela aproveitou para desabafar comigo. Diz que já fazia tempo que ela andava desconfiada de que estava sendo traída. Porque às vezes o primo sumia, deixava o celular desligado e depois inventava um milhão de desculpas. Sabe, enquanto ela me contava aquelas coisas, eu fiquei fazendo um carinho assim do seu rosto e ao mesmo tempo pensando: como que esse cara é tonto? Como pode fazer uma coisa dessa com uma princesa como a Vanessa? O pior é que era justamente amiga dela. Quer dizer, a amiga da onça, né? E a Vanessa era tão linda, uma menina tão delicada e, como eu já falei, tão fiel. Como eu já disse, era o sonho de qualquer homem. Olha, juro, se ela fosse minha namorada, eu jamais seria capaz de enganá-la. Pelo contrário, até que pelas tantas, ela olhou assim para mim e falou: puxa, você é um cara tão legal. Nem se compara com aquele safado do teu primo. Aliás, tem uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Você sabe que antes de ficar com ele, eu às vezes sonhava em ficar com você? Sempre te achei bonito. Aliás, mais bonito do que ele. Só que você nunca me deu bola. Olha, aquela foi a maior surpresa de toda a minha vida. Juro por Deus que quando ela falou aquilo, senti até um friozinho na barriga. Cheguei a me perguntar em pensamento: será que ela está falando sério? Porque eu nunca tinha notado nada de diferente no jeito dela em relação a mim. E agora ela vinha me contar que antes de ficar com o primo pela primeira vez, sonhava em ficar comigo. Que até me achava mais bonito do que ele. De qualquer maneira, depois daquilo alguma coisa mudou. E nem poderia ser diferente. O ambiente estava assim meio carregado. Sabe aquela coisa de mágoa, de dor, de tristeza? Só que depois daquilo que ela falou, claro que alguma coisa mudou. Para encurtar a conversa, não sei até hoje quem tomou a iniciativa. Só sei dizer que quando dei por mim, estávamos nos beijando. E que beijo gostoso, meu Deus. Olha, se eu soubesse que era tão bom beijá-la, já teria beijado há muito tempo. principalmente agora, sabendo que ela tinha aquela quedinha por mim, que antes de ficar com o primo, sonhava ficar comigo. Você sabe que até aquele momento eu não estava acreditando ainda? E foi uma coisa tão surpreendente e tão inusitada, porque eu jamais pensei que um dia a gente estaria como estava, se beijando. Vamos convir. Era namorado do meu primo. Quer dizer, agora ex-namorada, né? Segundo ela, os dois já não estavam mais juntos. Ela tinha terminado tudo com ele depois que descobriu a traição. Depois que descobriu que ele andava de casa com a amiga dela. Aliás, ela chegou a dizer que não queria mais ver a Franciele, mas nem pintada de ouro. Pelas tantas, a gente ali se beijando, ela me convidou para dar uma volta de carro. Olha, eu entrei naquele carro, ainda me sentindo meio fora do ar, não acreditando ainda que a gente tinha se beijado. E repito que beijo. Aliás, mais do que um. Na verdade, mais do que 10. A gente começou a se beijar e não parou mais. Ah, se não tivéssemos ido para um motel. Quem sabe tudo tivesse acontecido ali mesmo, dentro daquele carro. Porque foi exatamente para um motel que eu segui. Tão logo entramos no carro. Juro, desde que trocamos aquele primeiro beijo, até entrarmos naquela suíte, que eu ainda não estava acreditando. Ficava esperando que a qualquer momento ela olhasse para mim e começasse a rir, dizendo que talvez tudo não passasse de uma brincadeira. Só que não. Fomos até o fim. Fizemos amor de um jeito tão apaixonado que, olha, acho que foram os melhores momentos da minha vida. Em nenhum momento eu lembrei do meu primo. Nem pensei nele. Juro que não. Ele gostava da Vanessa, disso eu não tinha dúvida. Só que ele tinha aprontado com ela. De maneira que, nessas alturas, o que eu pensava era mais ou menos alguma coisa como o azar dele. E de mais a mais, ela mesma tinha me contado que os dois já não estavam mais juntos. Olha, quando saímos daquele motel, eu ainda estava naquele estado de deslumbramento. Tanto que fomos em silêncio o trajeto todo, até que chegamos em frente à sua casa. Trocamos mais um beijo. Só que antes de sair do carro, ela me fez aquele convite. Escuta, vamos sair logo mais à noite? A gente podia dar um pulinho lá no Carioca. O que você acha? Claro, podemos sim, só que... E se o Ulisses aparecer por lá e vir a gente junto? Ó, tô nem aí. Mas se você não quiser, tudo bem, eu entendo. Não, não, vamos sim. Que horas que eu passo pra te pegar? Deixamos tudo combinado. E eu voltei pra casa com a cabeça tão confusa. Por um lado, estava extasiado por tudo que tinha acontecido entre nós. Só que por outro, meio preocupado, porque eu sabia do rolo que ia dar se Ulisses ficasse sabendo. Se nos visse juntos, então nem se fala. Se bem que ele jamais iria à lanchonete do Carioca depois daquilo que aconteceu. Aliás, eu até estranhei por ele não ter me ligado ainda, me chamado para conversar, me contar o que tinha acontecido, já que a gente era, além de primos, amigos. A não ser, é claro, que estivesse com a Franciele. Ah, se eu imaginasse. Olha, assim que entramos por aquela porta, eu percebi que ela segurou a minha mão com força. Olha, eu não sei, mas eu podia jurar que ela tinha feito aquilo de propósito. Sabe? Imaginado aquela ida ao Carioca de propósito. Tanto que quando saímos do carro, a gente não estava de mãos dadas. Só que assim que entramos pela porta da lanchonete, ela grudou em mim. Eu digo que talvez tenha sido de propósito, porque pro meu desespero, sentados numa mesa logo ali na entrada, estavam ninguém menos que Ulisses e a Franciele. Olha, imagine a cara do meu primo quando olhou assim pro lado, distraído, e nos viu de mãos dadas, eu e a ex-namorada dele. Eu devo ter ficado pálido naquela hora. Até porque pressenti, já estava pressentindo, que se ele nos visse juntos, alguma coisa ia acontecer. É claro que ele não ia deixar barato. Mesmo ele estando ali com aquela outra. Mas nunca que ele ia aceitar. E principalmente de mão dada comigo, primo e amigo. Olha, eu tremi na base. Confesso que tremi na base. Até tentei puxar a minha mão, assim, mas a Vanessa segurou firme. Passamos bem diante da mesa em que eles estavam. Eu fazendo aquela cara de quem pede desculpa, e ele me olhando, me fuzilando com o olhar. Até que levantou da cadeira e veio na nossa direção. Segurou meu ombro e falou aquilo. Escuta, que palhaçada é essa, Júlia? O que você está fazendo com a minha mina? Nisso a Vanessa se antecipou. Tua mina? Mas era só o que me faltava. A gente não tem mais nada um com o outro, Ulisses. Aliás, você não tá aí com essa amiga da onça? Então faça bom proveito. Vem, Juliana, vamos escolher uma mesa. Vem. Ela falou aquilo e foi me puxando pela mão. Olha, eu até tentei explicar, mas é que a situação tomou um rumo tão inesperado. Ele me deu um empurrão. Um empurrão tão forte que quase caímos, nós dois, em cima de umas pessoas ali do lado, eu e a Vanessa. E aí a confusão se generalizou. Olha, se o segurança não tivesse controlado a situação, teríamos brigado a soco. Porque ele me empurrou e ainda conseguiu me acertar dois chutes. Pela interferência do cara, do leão de chácara, ficou tudo nisso. Juro por Deus que eu nem tentei reagir, até porque não queria briga. No fim, acabamos indo embora dali, até porque que clima que poderia haver. Só que eu acabei falando umas boas para Vanessa, que eu tenho certeza ela não gostou muito, mas sabe como você se sente usado? Nessas alturas, eu já não tinha dúvida nenhuma que ela tinha feito aquilo de propósito. Você já sabia que Ulisses e a Franciele estariam ali, né? Eu perguntei, mas ela não respondeu. Ficou me olhando em silêncio, mas sabe aquela cara de culpa? E vamos convir. Quem que ela consente? Eu só balancei a cabeça, contrariado, e falei. Você não devia ter feito isso, viu, Vanessa? Mas não devia mesmo. Porque você fez só para dar o troco nele. Você queria que ele nos visse juntos. Olha, ficou uma situação tão chata. Até que no fim, nada daquilo que eu tinha planejado para aquela noite aconteceu. Na verdade, eu voltei para casa tão frustrado, porque fiquei tão aborrecido com a atitude dela, e depois tem outra. Ela estava querendo fazer ciúme pro cara, é porque eu gostava dele. E mais do que frustrado, eu fiquei muito preocupado com os desdobramentos daquela história. Porque eu sabia, lá no fundo eu sabia, que aquela confusão que tinha dado com meu primo era só o começo. Ele não ia deixar barato. Principalmente se soubesse que a gente tinha ido a um motel. Aliás, depois ele me mandou um monte de mensagem, me chamando de tudo. De traidor e traída pra cima. Chegou a me acusar de ter contado pra Vanessa que ele andava saindo com outro. Olha, nada do que aconteceu entre mim e ela Juro por Deus, foi alguma coisa que eu tenha forçado. Pelo contrário, eu não me aproveitei da situação. Tudo aconteceu assim, do modo mais natural possível. Quer dizer, agora eu sabia que a Vanessa tinha apenas me usado para pagar na mesma moeda. Ele tinha ficado com a melhor amiga dela e ela, por sua vez, me escolheu para dar o troco. Sabe, tudo ficou muito claro para mim. Ela tinha me chamado para ir lá no Carioca porque sabia que o primo estaria ali com a Franciele. Queria que ele nos visse juntos. Ela não confirmou que realmente tivesse feito tudo de caso pensado, mas convenhamos, nem precisava. O pior de tudo é que eu me deixei levar mais do que devia. Tudo o que aconteceu entre nós mexeu mais comigo do que deveria mexer. Eu me senti tão mal. Fiquei com aquele aperto no peito, principalmente porque tínhamos nos despedido de um jeito assim tão chato, tão desagradável, tão frio. Olha, eu nem consegui dormir direito aquela noite. Fiquei rolando na cama, lembrando da confusão na lanchonete, mas principalmente dos beijos que a gente tinha trocado, do amor gostoso que tínhamos feito. Nunca imaginei que isso um dia fosse acontecer. Assim como nunca imaginei que fosse acabar me apaixonando. Olha, nos dias que se seguiram, a gente não se falou nem por mensagem. Mas a imagem dessa menina ficou martelando ali na minha cabeça o tempo todo. Até que no sábado seguinte, resolvi mandar uma mensagem para ela, dizendo que a gente precisava conversar. A resposta dela me deixou mais tranquilo. Puxa, que bom que você me procurou. Eu também estou querendo conversar com você. Marcamos um encontro para logo mais à noite. Eu a apanhei em casa e fomos até um lugarzinho ali perto. De saída, deu para sentir aquele constrangimento de parte a parte. Ela então me contou que Ulisses a tinha procurado várias vezes, mas que ela não tinha atendido nem telefone, nem quando ele a procurou pessoalmente. Diz que realmente estava tudo terminado entre os dois. Não queria mais saber dele. E para minha surpresa, ainda falou aquilo. Principalmente depois do que aconteceu entre a gente. Juliano, olha, aquilo que você me falou aquele dia é verdade, eu não posso negar. Eu queria até te pedir desculpa no começo. Eu queria mesmo dar o troco, fazer Ulisses sentir na pele o que eu passei. Só que eu juro pra você, depois, sabe, tudo mudou. Eu comecei a pensar em você tanto. Se você soubesse como eu estava querendo te ver, falar com você. Você está falando sério? Claro que eu estou falando sério. É, eu, para dizer a verdade, eu também estava me sentindo assim em relação a você. Pensei em você a semana toda. Acredita? Ela ficou me olhando assim em silêncio. E sabe, tem horas que as palavras são desnecessárias. Quando ela começou a fechar os olhos, eu já sabia o que ia acontecer. O beijo foi inevitável. E dessa vez, pareceu ainda mais intenso do que todos os beijos que já havíamos trocado. Para minha alegria, fechamos a noite com chave de ouro, mais uma vez, numa das suítes daquele mesmo motel. E desta vez não tive mais dúvidas. Estava mesmo apaixonado. Estava entregue. Caído de amores por essa mulher. Mas o melhor mesmo é que tudo indicava que ela também estava gostando de mim. Até que no fim, com o passar dos dias, eu acabei me desentendendo mais uma vez com Ulisses. Principalmente depois que ele soube que eu e a Vanessa estávamos juntos. E quando digo juntos, é como namorados. Como eu já esperava, ele ficou fulo comigo. Chegou a me ameaçar de quebrar minha cara. Aliás, chegou até ir na minha casa me cobrar. Me acusou de sempre ter estado de olho na namorada dele. Mas eu posso jurar que isso nunca foi verdade. Tudo aconteceu da maneira mais espontânea e mais surpreendente possível. Isso eu posso jurar. E olha, se no começo eu estava preocupado com essa reação do meu primo, até porque a gente sempre foi tão amigo, depois de tudo que ele me falou, eu sinceramente lavei as mãos. Quer saber? Ele que se dane. Não quer ser mais meu amigo? Tudo bem que não seja. Eu não tive culpa nenhuma. Foi ele que aprontou. Foi ele que jogou no lixo o seu namoro quando resolveu se envolver com a melhor amiga da namorada. Não fui eu que contei. Ela soube por outra fonte, tanto que foi ela que veio contar para mim. De maneira que, sabe, no que depender de mim, ela jamais vai passar por uma situação igual a que ele a fez passar. Sabe? De maneira que não quer ficar meu amigo, quer ficar me jurando de morte, que fique. Tô muito feliz. Sabe, não vou ser hipócrita. Tô muito feliz. Não me atravessei no caminho de ninguém. Não tirei a namorada de ninguém. Ele é que jogou fora. E como eu estava perto, reconheci o tesouro que estava ali, dando sopa, e aproveitei. Se cometi algum pecado, foi esse. Tô tão apaixonado. Tô amando tanto essa menina, mas amando pra valer. E tudo que eu quero, isso eu juro do fundo da minha alma, é cobrir essa mulher de amor. Cobrir essa mulher de carinho, de flores, de mimos, de beijos. Mantê-la aqui do meu lado. Não durante uma semana, um mês, um ano, mas para sempre. Porque, acredite quem quiser, meu primo acabou me fazendo descobrir que o meu amor estava ali, bem pertinho de mim, e eu não tinha percebido. E é isso que eu quero fazer dela para todo sempre. Minha companheira, minha namorada, quem sabe minha noiva, quem sabe minha esposa, a mulher que eu quero aqui do meu lado pro resto da minha vida.